Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação José Carlos Oliveira.
O Palavra de Especialista de hoje debate o tema da descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. A recomendação consta do relatório preparado em fevereiro pela Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, composta, entre outros, pelos ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, da Colômbia, César Gaviria, e do México, Ernesto Zedillo. O documento, que poderá ser discutido no âmbito do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, propõe uma nova política de drogas para o mundo, tratando os usuários da maconha como pacientes e não como criminosos. Os integrantes da comissão acreditam que fracassou a atual estratégia de repressão às drogas, liderada pelos Estados Unidos e respaldada pela ONU. Vamos discutir essa polêmica com o sociólogo Bernardo Sorge, um dos coordenadores da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, e com o professor de Direito Penal da Universidade de Brasília, Carlos Frederico de Oliveira, que também integra o Ministério Público Militar. Eu sou José Carlos Oliveira e o Palavra de Especialista começa agora.
Palavra de Especialista.
Nosso primeiro entrevistado é o sociólogo Bernardo Sorge, professor de Sociologia da UFRJ e membro da coordenação da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, responsável pela elaboração do relatório a favor da descriminalização da maconha. Professor Bernardo Sorge, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, professor. Baseado em que fatos, professor, a comissão decidiu recomendar uma nova política para as drogas, fundamentada, entre outros pontos, nessa questão da descriminalização da maconha?
Muito boa pergunta. Veja bem, a comissão, quando iniciou seus trabalhos, não tinha ideia onde iria chegar. Começamos a fazer pesquisa, tivemos conferência de pessoas que estiveram diretamente na luta contra o tráfico de drogas, e ficou claro o seguinte fenômeno: a capacidade nossa de diminuir o tráfico de drogas tem sido nulo. Estados Unidos, que chega a gastar 30 bilhões de dólares na luta contra as drogas, o preço das drogas tem caído constantemente e a chegada de drogas tem sido permanente, não tem se modificado. Ou seja, não somos capazes, de fato, de enfrentar em termos proibicionistas a droga, porque a produção continua. Por que continua? Porque o lucro é enorme, sempre tem pessoas interessadas em entrar no negócio, porque é promissor, e, portanto, por mais riscos de prisão que possam estar envolvidos, o tráfico tem avançado, o consumo se manteve estável e os preços caíram. Agora, o problema é: as drogas fazem bem à saúde? Obviamente que elas não fazem bem à saúde. A questão é como confrontar o problema. Se a gente confronta puramente, como tem sido feito até agora, com políticas proibicionistas de perseguição, seja o traficante, seja os usuários, o que temos é violência, né? O número de mortes causadas pela luta contra a droga é infinitamente superior às mortes causadas pelo uso das drogas. Em segundo lugar, o que temos? Corrupção. Ou seja, como tem muito dinheiro envolvido, os traficantes têm capacidade de corromper a polícia e outras instituições. Em terceiro lugar, os traficantes passaram a ter um poder enorme e que chegam inclusive a corromper as estruturas básicas da democracia. Ou seja, a política proibicionista leva a mais violência, a destruição das instituições democráticas, a corrupção da polícia.
E, professor Bernardo Sorge, quais as experiências mais bem-sucedidas no mundo em relação a políticas sobre drogas no caso da maconha?
Temos a experiência europeia, que focaliza, em particular, no tema de tratar os usuários, políticas de informação e de tratamento. Em vez de tratar o usuário como um criminoso, tratar ele como uma pessoa que precisa de apoio. Em vez de encarcerar, nos Estados Unidos tem 1,5 milhão de pessoas presas, a metade é ligada ao tema das drogas. 750 mil pessoas presas, né? Que obviamente é uma solução que não é solução. A prisão geralmente produz inclusive maiores malefícios, tem custos econômicos enormes. Então, primeira questão, tratar o usuário como uma pessoa que deve ser tratada não pelo sistema repressivo, mas pelo sistema de saúde pública. Em segundo lugar, políticas que permitam diminuir o peso da luta contra o usuário e centrar em cima do grande tráfico. Portanto, não se trataria de descriminalizar, pelo menos inicialmente, os usuários de drogas do tipo marihuana. Por quê? Porque a marihuana, embora tenha efeitos nocivos para a saúde, tudo indica que é menos nocivo que o álcool ou o tabaco. Assim sendo, e o álcool e o tabaco são drogas permitidas. Então, por que não tratar essa droga também como uma droga problemática, que você trata como se trata o tabaco? Grandes campanhas de informação que deram um resultado enorme. A gente sabe que o tabaco tem diminuído muito porque hoje temos campanhas de informação que falam para a pessoa não fumar, que faz mal à saúde. Então, tudo isto leva a quê? A necessidade de repensar a política de drogas em uma forma aberta. Não temos uma solução para todos os países, cada país deve encontrar uma solução própria. Mas, em primeiro lugar, abrir o debate, quebrar o tabu de discutir o tema das drogas.
E, professor, o relatório chega a fazer uma distinção entre descriminalização e legalização da maconha, especificamente?
Veja bem, o que existe, inclusive, hoje no Brasil, é uma despenalização do consumidor. Ou seja, embora seja um crime legalmente e continue sendo proibido a droga, a pessoa não vai presa. Mas mesmo na legislação brasileira, que avançou nesse sentido, não está definido exatamente quanto é a quantidade que a pessoa passa a ser usuário ou vendedor traficante. Acontece que, na medida que você ainda mantém a ideia do usuário como criminoso, você permite que um policial, por exemplo, possa chantagear o usuário e fazer dele um traficante quando ele não é, já que a posse de maconha, a partir de uma certa quantidade, pode ser considerada um crime. Então a gente considera que é importante passar da despenalização à descriminalização. Vou lhe dar um exemplo. Na Espanha, por exemplo, hoje, as pessoas podem ter 3 plantas de maconha em casa. Não sei se é o número 3 ou 4, mas significa o quê? Que ele pode produzir o que ele consome, não tem que ir até um lugar onde tem traficantes para comprar, não alimenta o tráfico, e o tráfico significa alimentar o tráfico de armas, a violência e a morte. Então, se a gente pode começar, pelo menos inicialmente, com a droga que é mais usada hoje, pela maioria, 80% dos jovens, que é a maconha, e retirar isso do mercado ilegal, e a gente focalizar a luta contra o tráfico naquilo que é importante, que é o blanqueio de dinheiro, os grandes financiadores e traficantes, em vez de perder tempo com o pequeno vendedor e o pequeno consumidor de maconha. Esse seria um primeiro passo. O que fazer daí adiante? Obviamente que cada sociedade deve ir encontrando e experimentando soluções. Não existe uma solução ideal, como não existe para o álcool, como não existe para o tabaco. Mas eles nos dão a ideia que políticas que confiam mais na informação, na educação e no tratamento da saúde podem ser elementos centrais para produzir uma alternativa a isto que temos aqui. Ao mesmo tempo, obviamente, a comissão considera que o problema é nosso, de cada sociedade, mas também um problema global. Hoje sabemos que Estados Unidos e Europa são os maiores consumidores dessas drogas. E eles financiam indiretamente os grandes traficantes, em particular na Colômbia e no México, que estão destruindo essas sociedades. Hoje, por exemplo, o México está vivendo uma situação dramática, onde políticos, juízes, jornalistas estão sendo assassinados diariamente pelos traficantes, destruindo as próprias instituições democráticas. Então, é esse foco que a gente quer mudar, é pensar uma alternativa. Não será um caminho fácil, tem que ser discutido com a sociedade, tem que ser fortalecido, inclusive, as instâncias públicas, de saúde pública, capazes de tratar o usuário como uma pessoa com problemas de drogadição e não como um criminoso a ser estigmatizado.
Vamos fazer um breve intervalo e, na sequência, a gente continua conversando com o sociólogo Bernardo Sorge sobre o relatório da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, que recomenda a descriminalização da maconha.